Nós vamos trazer uma palavra breve ao seu coração. Ainda estamos em clima de Natal. E eu não vou falar sobre Natal, mas vou falar sobre a principal razão do Natal. Se não fosse ele, não existiria Natal. Quem é ele? Que muitas vezes tem sido esquecido nas festas de natalinas. E se nós olharmos, fazer uma pesquisa, muitos e muitos países não celebram o Natal. E até no Brasil, a gente precisa parar e às vezes analisar, são poucos os que de fato celebram Jesus do Natal. A ele toda honra, toda glória. Ele é a razão de estarmos aqui. Amém? E eu queria trazer uma breve palavra sobre essa reflexão. Quem é o Jesus do Natal? O que ele significa para as pessoas? O que ele significa para mim, para você? O que Jesus significa para você? O que ele representa para você? Vamos, eu quero ler um texto apenas aqui, parte A, sobre o nascimento de Jesus. O evangelho, todos os evangelhos falam sobre a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, os quatro evangelhos, mas Mateus ele é mais objetivo. E eu quero ler aqui a parte A de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Mateus 1, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. E eu quero trabalhar sobre o nascimento de Jesus. Amém? Coloca a mão no coração e fecha os olhos. Vamos fechar os olhos, vamos nos unir ao trono da graça. Pai, o rebanho é teu, essas ovelhas são tuas. Seja bem-vindo, Espírito Santo, toma o teu lugar por excelência e fala aos nossos corações desta manhã, através da revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Amém? Levanta a mão direita e fala: seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O que nós chamamos e conhecemos como Natal retrata o nascimento do Senhor Jesus, que há 2000 anos, e aproximadamente 2000, e dizem que tem uma diferença de 4 anos do calendário, então vamos ver, 2037 anos atrás, nasceu o nosso Senhor e Salvador. Qual a razão de toda a criação? A principal razão do seu nascimento foi restaurar o principal objetivo da criação, que são os seus filhos, para a vida eterna. Eu e você fomos resgatados pelo Senhor. Mas esse Jesus que nós celebramos o Natal, o nascimento 2031 anos atrás, esse Jesus, ele não nasceu na história. A história nasceu depois dele. Ele nasceu antes da história. Antes do mundo ser mundo, ele já existia. Ele é o Criador, ele já estava na glória com o Pai. Ele é pré-existente, ele é o eterno. Ele não foi criado, ele é desde a eternidade, ele é o Criador. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, e é ele que fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele existe desde a eternidade, e ele é eterno, ele é soberano. Antes do mundo ser mundo, ele já existia, e ele deixou a sua glória, porque fez o mundo para habitar os seus filhos, depois de tudo pronto. E quando o mundo estava pronto, ele criou seus filhos, a sua imagem e semelhança, não mais dizendo faça-se, mas com as próprias mãos. E ainda soprou algo dele, Deus soprou do seu espírito, do seu fôlego, das narinas de Adão, e passou a existir uma alma vivente. No hebraico é haitá, Gênesis 2:7. Queridos, nós somos frutos do amor de Deus, do principal da criação de Deus. Nenhuma outra criatura foi feita em mais semelhança de Deus. A Bíblia diz que lá no Salmo 147:3, que Deus conhece todas as estrelas, chama uma a uma pelo nome. São trilhões, quadrilhões de estrelas. Se Ele chama as estrelas, quanto mais você e eu, Ele conhece você pelo nome, desde o ventre. E você não nasceu no ventre da sua mãe, você nasceu no coração do Pai desde a eternidade. O nascimento de Jesus já estava predito, previsto, escrito desde a criação do mundo. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já havia profecia de que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente de Satanás. O único homem que nasceu da semente da mulher na história da humanidade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele não precisou da semente do homem. Todos nós, todos os seres humanos, eles não nascem da semente da mulher, nascem da semente do homem. Mas quem é esse Jesus que nós celebramos no Natal? Natal para nós cristãos tem que ser o ano todo, nós devemos celebrar Jesus o ano todo, não só em dezembro. Inclusive não se sabe bem a data do nascimento de Jesus. Nós escolhemos uma data e celebramos essa data com muita alegria, com muita festa. Mas para o cristão é alegria todo dia, porque todo dia ele renasce nos nossos corações, porque ser cristão é viver em novidade de vida. A Ele toda a glória por isso. A história toda, se você for analisar, apontava para a vinda do Senhor Jesus. As escrituras apontam para Jesus, que é o plano de Deus para resgatar nossas vidas, a alma, a humanidade, o pecador que estava condenado à morte eterna. Israel, o povo de Israel apontava para Jesus, a história do povo de Israel apontava para Jesus, os livros poéticos apontam para Jesus, os profetas apontavam para Jesus, que Jesus ia vir, e Jesus veio, e a profecia fala que Ele vai voltar, que Ele ia habitar, e Ele habitou, que Ele ia morrer, e Ele morreu, que Ele ia ressuscitar, Ele ressuscitou, e que Ele vai voltar, e Ele vai voltar muito em breve para a glória de Jesus, amém? Aleluia! Vai voltar para nos resgatar, e para podermos habitar eternamente com Ele, na glória eternamente. Esse é o Jesus de Natal. Deus preparou a terra de forma perfeita para o Deus encarnar, o Deus se tornar homem. Gente, o homem querendo ser Deus, todo mundo consegue aceitar e entender. Mas um Deus criador, o imortal se tornar mortal, não dá para entender, só por revelação divina. É só por amor. Que amor é esse? Aquele cheio de glória se humilhou até a morte, morte de cruz. Que amor é esse? E esse Deus então prepara toda a terra para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele escolhe o povo judeu. Ele escolhe alguns povos especificamente para Jesus nascer. Ele escolhe o povo judeu, da semente de Abraão, pai da fé, que quando ele foi sacrificar o filho, o único filho, ele abriu legalidade, que tudo que nós fazemos aqui é ato profético. O céu precisa de ato profético para ele poder operar na terra. Por isso, pastor Rodrigo, nós temos feito muito ato profético e vamos fazer muito mais. O ano da expansão, nós temos que começar o ano com atos proféticos, porque você e eu vamos ter um ano de expansão em todos os lados de 2026 para a glória de Jesus. Aleluia. Mas quando Abraão ofereceu o seu único filho, a Bíblia fala em Hebreus que no mundo espiritual ele cria que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho. Então no mundo espiritual ele sacrificou o filho, como de fato ele foi justificado por essa fé tremenda, por isso é chamado pai da fé. Ele cria, embora não tivesse conhecimento de alguém ressuscitar, ele cria que Deus era poderoso, mesmo que ele matasse seu único filho, a promessa ia se cumprir e Deus ia ressuscitar seu filho, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas ele cumpre todas as suas promessas. E Abraão cria que ia ser pai de uma grande nação através do Isaac, seu filho, seu descendente. Mas quando ele ofereceu o seu filho unigênito, ele abriu legalidade nesse ato profético para Jesus, da sua descendência, da sua semente, um dia nascer também o unigênito do Pai, vir, nasceu para morrer. E Deus escolhe então o povo judeu, para da semente judaica nascer um judeu. Você tem que amar Israel, porque você tem um judeu dentro de você. Jesus era judeu, quem tem Jesus no coração? Você tem um judeu dentro de você. Por isso que são prósperos aqueles que te amam, tem que orar por Israel todos os dias. Amados, Deus prepara o povo grego para divulgar, para registrar a cultura grega com as suas filosofias, com a sua escrita, registrou o fato, a história, usou os gregos para propagar o Evangelho, para registrar o Evangelho. O Novo Testamento é escrito em grego. Deus prepara o povo romano. Veja como Deus trabalha com propósito. Deus prepara o povo romano para quê? Para construir estradas onde, com a perseguição que Deus usou o próprio povo romano para perseguir a igreja, se esparramar o Evangelho sobre a face e os confins da terra. Roma, o Império Romano dominava e construiu muitas estradas para escoarem os cristãos de Jerusalém. Tem gente que fala assim, é a igreja primitiva, quando desceu o Espírito Santo falou para todos venderem suas casas, entregarem aos pés dos apóstolos. Então, hoje, a gente tem que fazer a mesma coisa? Não. Se o Espírito Santo mandar, faça. Por que que o Espírito Santo trabalhou isso na igreja primitiva? Veja que lógica interessante. As pessoas vendiam suas propriedades, lembra de Ananias e Safira que morreram porque mentiram? Não tinha mal nenhum não vender, ou vender, eu vou ficar com a metade, vou dar metade. Não pode mentir para o Senhor, não pode sonegar do Senhor. Tem que ser justo com o Senhor, porque Ele é justo conosco. Mas quando a igreja primitiva vendeu tudo, os cristãos que não venderam, o que que aconteceu quando a igreja começou a ser perseguida em Jerusalém? Deus tinha propósito com a perseguição. Porque se não viesse a perseguição, o evangelho não tinha chegado até nós. O povo estava em Jerusalém, ali a salvação era só para aquele povinho lá que estava em Jerusalém. Com a perseguição, o povo se esparramou. O que aconteceu? Não conseguia levar as casas, as propriedades. Levaram o quê? O dinheiro. Para se estabelecer na circunvizinhança e propagar o evangelho, que para fazer a obra de Deus precisa de dinheiro. Por isso que Deus vai te prosperar em 2026 para você investir na obra de Deus. Fala assim, Senhor, me usa aqui, pô, me faça próspero, amém? Só dá quem tem, né? Deus vai te abençoar muito, Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Queridos, aqueles que não venderam suas propriedades, o que aconteceu com eles? Hã? Aqueles que não venderam suas propriedades, ou eles negavam a fé para ficar com a propriedade, ou eles assumiam e sumiam para salvar sua vida, ou assumiam sua fé e morria a propriedade e ficava para o governo. Estão me entendendo? O Espírito Santo estava vendo que a perseguição ia vir, que eles iam perder de certa forma. Por isso que quando Deus pede algo, é investimento, você entregar aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração. Porque Deus nunca vai perder, isso eu aprendi com a apóstola Olívia, você nunca vai ganhar de Deus. Quanto ela é desprendida em ofertar, quanto mais você oferta, mais Deus te abençoa. Isso é uma lógica de acordo com as escrituras. Mas Deus prepara então os judeus para vir Jesus da sua linhagem, Deus, como homem. Deus prepara os romanos para construir estradas, os gregos para registrar o fato. E Deus então manda seu anjo. Primeiro mandou lá para Zacarias, para gerar Isabel. Zacarias era estéril, aliás, Isabel era estéril, já de idade. E o anjo veio, apareceu, ele levou um susto. Interessante que ele estava orando para ter filho. E quando o anjo falou para ele que a Isabel ia ficar grávida, ele abriu a boca para falar, mas como que isso é possível, se ela já é velha e tal? O anjo viu e falou, antes que ele perca a bênção, tocou na boca dele e ficou mudo. Porque às vezes nós anulamos as bênçãos pelas palavras que falamos. Se o anjo não tivesse deixado Zacarias mudo, Veja bem, ele estava pedindo para Deus um filho, na velhice, orou a vida inteira. O anjo vem e fala: Deus ouviu sua oração, sua esposa vai ter um filho. Ele fala, mas como é possível, você já é velho? Gente, se eu e você, o anjo aparecer, fala: você está orando a vida inteira pela conversão do marido, está orando a vida inteira por tal coisa, na hora, agradeça, obrigado, Senhor. Não duvide, porque senão você vai ficar mudo também, porque senão com as palavras vão anular. Se ele não ficasse mudo, João Batista não nascia. Quem que anunciou Jesus, era o precursor de Jesus? Era o profeta João Batista. Mas Deus nasceu João Batista, Isabel ficou grávida, o anjo também aparece para uma outra mulher, que era prima de da Isabel. Quem que era? Hã? Maria. A Virgem Maria, uma mulher de Deus, agraciada pelo Senhor. O anjo aparece e fala: és tu, agraciada pelo Senhor dentre todas as mulheres. Que privilégio é esse? E ela era noiva de um homem chamado? E José estava, na época, eles ficavam um tempo junto antes de casar, né? De casar-se, mas não tinham relações sexuais. Então estavam se conhecendo ali, e junto com José, e o anjo aparece para ela e fala: você vai ficar grávida do Filho de Deus, do Salvador, do Messias prometido lá pelos profetas, para cumprir lá Miqueias 5:2, que de uma virgem nascerá, né, em Belém, né, vai nascer. Então ela ficou assim: mas como eu vou engravidar se eu sou virgem, se eu não conheço o homem? Descerá, o anjo falou, descerá sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Espírito Santo será sobre ti. E ela então, o que ela falou? Senhor, faça-se de mim segundo o teu querer. Ela era agraciada, ela se entregou e ela engravidou. E ela foi para visitar sua prima Isabel. Quando ela chegou, Isabel grávida, O João Batista no ventre já deu uma tremida, e a Isabel ficou cheia do Espírito Santo só de Jesus chegar perto, porque Jesus já estava na semente, na barriguinha de Maria. E ela ficou 3 meses na casa da prima. Quando ela volta para casa dela, ela volta lá com José, José olha para a barriga dela. E o que José pensa? Ela me traiu. Só que o que estava sendo gerado na barriga dela não era fruto do pecado, era fruto do Espírito Santo de Deus. Não era obra da carne, era obra do poder de Deus para realizar o plano do Salvador, que ia salvar a humanidade dos seus pecados. Jesus, o Espírito Santo já tinha, o anjo já tinha falado para ela que o nome do seu filho seria Jesus, porque ele iria salvar seu povo dos seus pecados. Então, José, que era um bom homem, por isso também foi escolhido para ser o pai de Jesus. Educou Jesus como criança, como você foi educado por seus pais, como você educa seus filhos. Jesus também foi educado por José. E José, então, olhando a barriga crescendo, viu que ela estava grávida, talvez já estava com aqueles enjoos normal de mulher grávida. E José percebeu que ela estava grávida, e José, para não prejudicá-la, para não difamá-la, arrumou as malas, pensando em sair de fininho, deixá-la. Mas daí também um anjo aparece em sonho para José e fala: não temas, não deixe Maria, porque o que ela tem gerado no ventre não é obra da carne, mas é obra do Espírito Santo de Deus. Ela está gerando o prometido, o Messias, o Jesus, o Yeshua, o Filho de Deus, que vai salvar o povo dos seus pecados. E com isso, ele acordou, creu naquela palavra e passou a cuidar e proteger Maria. Como Deus faz todas as coisas certas, sabendo da fúria de Herodes, e para cumprir a profecia de Miqueias 5:2, que falava que o Messias, que o Jesus, que o Yeshua, iria nascer em Belém. Belém significa casa do pão. Deus toca no coração de César Augusto, do imperador romano, de fazer um recenseamento, e cada um tinha que voltar para sua terra, sua casa, para se cadastrar, fazer o recenseamento. Então José vai, Não precisava Maria ter ido, mas para poupar Maria do escândalo, porque não havia casado ainda, ele leva consigo a Maria e Jesus. Chegando em Belém, a cidade estava superlotada, porque todos que eram de Belém voltaram para Belém. E eles não acharam lugar para se hospedar, para dormir, para pousar. Não tinha lugar nos hotéis, nos flats, nos resorts, não tinha lugar. E eles tiveram que se hospedar num estábulo, onde ficavam os animais. O pão da vida chega na cidade do pão e não tem lugar para ele morar. Rejeitado desde o nascimento. Mesmo assim, ele nasceu numa manjedoura. Não tem como desconectar a manjedoura da cruz. Aquela manjedoura, quando Jesus nasce, o exército celebrava, o celestial celebrava. Quando Jesus nasceu, os anjos ficavam olhando, não entendendo, o que o Criador do Universo, o meu Criador, que criou os céus e a terra, que criou o homem, que criou todas as coisas, está fazendo em forma de homem tão pequenininho. Como que pode isso? Eles não entendiam. Mas nasceu o Salvador. E Deus toca, Deus revela a uns pastores, aparece um anjo e anuncia, o Messias nasceu, lá em Belém. E aqueles pastores eram uma classe rejeitada da população, eram humildes, estavam lá no campo cuidando das ovelhas, não eram pessoas cultas, os pastores não eram letrados, eram pessoas leigas, pessoas humildes, pessoas pobres, desprezadas pela sociedade. Mas o anjo aparece primeiro para eles e fala assim, nasceu o Messias, o prometido, o Salvador, o Rei dos Judeus, lá em Belém. E eles creram, ficaram alegres, então queremos ir lá. Quando eles propuseram no coração que queriam ir até onde Jesus estava, o céu se abriu e eles viram milícia, viram o exército celestial cantando glória a Deus nas alturas e nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Aleluia! Imagine você numa cena dessa, parece para os humildes. E aqui eu quero destacar 5 tipos de pessoas. Posso começar a mensagem? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 25, até meio dia eu termino. Brincadeira. Queridos, 5 tipos de personagem, quero ver, para a gente ver que tipo que eu sou. Primeiro, esses pastores eram humildes. Significa que a salvação veio para todos. Não veio para o doutor, para o rico. Veio para todos. E o humilde tem prioridade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. O segredo no reino espiritual é ser humilde diante de Deus e conhecer que Ele é Senhor, tirar o eu do coração, a Ele toda a glória. Parece para os pastores foram visitar Jesus, chegaram lá, ficaram emocionados de ver o menino Jesus. Depois, o anjo aparece para quem? Para os magos do Oriente. Esses já eram outra categoria. Os magos, três verdades sobre o mago que eu quero falar para vocês aqui. Primeiro, os magos não eram reis. Os magos, a Bíblia não fala que era rei. Pode até ser, mas eram homens ricos. Eram homens letrados. Eram homens estudiosos, não só dos livros lá do Oriente, astrologia, filosofia. Eles eram um homem culto, estudavam muito. Eu conheço, inclusive, gente em Ponta Grossa que eu creio que vai se converter, porque gosta de ler vários livros e ele está lendo a Bíblia agora. E é um homem muito culto. E se ele se converter, meu Jesus, vai ser uma bênção para Ponta Grossa. E aqueles homens estavam lendo as escrituras, eram homens sábios, homens ricos, homens respeitados, homens que tinham uma certa cultura elevada, dinheiro, riqueza. E eles tiveram a revelação, lendo as escrituras judaicas, de que o Messias nasceu. E aquela estrela que eles estavam vendo lá no Oriente, sinalizava que lá tinha nascido o Filho de Deus, para cumprir a profecia de Números. E aqueles magos, 3 coisas. Primeiro, aqueles magos não eram reis. Não falo que era. Segundo, não eram 3. A Bíblia fala os magos do Oriente, no plural. Então não era um, Mas podia, não fala se era três, não fala, podia ser dois, podia ser três, podia ser dez, podia ser uma comitiva. Eles trouxeram três presentes, mas não eram três. A Bíblia não fala que era três. E outra coisa, então eles não eram reis, não eram três, e não eram judeus, eles eram gentios. Significa que o Salvador veio, porque os pastores eram judeus, mas esses ricos não eram judeus. Aqui manifesta a primeira obra reveladora da graça de Deus, porque Jesus veio para os judeus, e eles não eram judeus, e eles receberam. Fomos lá, foram visitar, foram alegres, passaram perigos de estrada, que era distante, era longe. Eles estavam cerca de 1.000 quilômetros ou mais, diz alguns que pode ser até 3.000 quilômetros. Vieram andando, naquela época a estrada era com dificuldade, chegaram até Jerusalém em busca do menino. Em Jerusalém, eles foram conversar com Herodes: onde está o Messias, o rei dos judeus que nasceu conforme as escrituras? Herodes então deu dor de barriga nele. Herodes ficou tremendo, porque ele tinha medo de perder o trono. Herodes então chama os sábios lá, os escribas, os principais sacerdotes, e consulta, e pergunta: é verdade o que estão falando? Vai cumprir? Sim, biblicamente sim, nasceu. Aonde? Vai nascer em Belém. Ele veio, ó, vai nascer em Belém, e entre aspas, vão lá, e a hora que vocês acharem o menino, me passe onde que é a localização, que eu também quero ir lá para adorá-lo. Aqui tem a segunda, a terceira categoria. Primeira categoria são os humildes, segunda categoria são os ricos, terceira categoria são os cristofóbicos, aqueles que perseguem Jesus desde o nascimento. E Herodes então começa a perseguição. Deus, sabendo disso, depois aparece em sonho para os magos, para eles não voltarem pelo mesmo caminho. Porque quem tem Jesus, quem conhece Jesus, quem chega até Jesus, nunca mais anda pelo mesmo caminho. E a perseguição começou. Sabe por que Jesus é perseguido? Até hoje. Porque ele está vivo, ele ressuscitou, está no teu coração, no meu coração. Ninguém persegue morto. Se ele estivesse morto, não estava sendo perseguido. Ele está vivo. Você sofre perseguição porque Jesus está vivo em você. Mas muito em breve você estará na glória com Ele, reinando pelos séculos dos séculos. Aleluia! 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 Um dia ia morrer o Salvador, né? E a outra categoria que eu quero mencionar aqui, relembrando, é de Maria. Não. Quantos que eu falei? Primeiro, os pastores, que são a classe humilde que Jesus veio. Segundo, são os magos, que são os ricos que Jesus veio e salvou também. Terceiro, são os que perseguem Jesus, que perseguem até hoje. Quarto, são aqueles estudiosos, que são os escribas e os principais sacerdotes, que conseguiam as escrituras, conheciam as escrituras de trás para frente. Porém, estavam a 10 quilômetros do Salvador, e não mover uma palha para ir conhecer Jesus. Não adianta conhecer a Bíblia e não adorá-lo. Não adianta conhecer as Escrituras e não ter revelação da palavra. Não adianta vir no culto e não adorar aquele que é a razão do culto. Não adianta conhecer Jesus e não ser servo de Jesus. Veja que contraste. Os judeus, escribas, conhecedores, 10 quilômetros, não vieram ver Jesus. Aqueles magos lá de longe vieram até Jesus. E a última categoria, a quinta, é da mãe de Jesus, Maria, e de José também. Maria falou: eis-me aqui, cumpre em mim, segundo o teu querer. Te convido a ficar em pé. E eu queria que você avaliasse.